Nosso bate-papo de hoje com o secretário de Educação de Marechal Cândido Rondon, Fernando Volpato. A gente vai falar sobre assuntos muito interessantes. Primeiramente, a gente vai falar sobre a festa do município e alguns projetos que estão sendo realizados. Depois, a gente vai abranger outras ações, projetos que estão por vir em Marechal Cândido Rondon e também a importância da APMF nas escolas. Seja muito bem-vindo.
Bom dia, Vera. Obrigado pela oportunidade, né? E acho que, como você já disse, são assuntos interessantes, né? Que vai trazer bastante informação aí para a comunidade.
Muitas vezes a comunidade ouve esse termo, APMF, e não sabe exatamente sobre o que se trata. Ou vou pagar a taxa da APMF no começo do ano. Uhum. Mas para onde vai, o que é feito? E hoje a gente vai falar tudo isso para você aí de casa. Mas vamos começar pela festa do município, que é algo que está em cima aí já. Uhum. Que é esperado tanto pela população rondonense como pela população do oeste do Paraná. Pessoal de fora vem também. Fernando, como que vai funcionar o projeto, primeiramente, do desfile do Colégio 25 de julho?
Na verdade, o desfile de 25 de julho é comemorativo, né? O aniversário do município. Ele é tradicional, já acontece há muitos anos, né? E a gente, Secretaria de Educação, é a secretaria encarregada na organização do desfile. Então, a gente já publicou no Diário Oficial do Município o regulamento do desfile. A gente já, no site da Expo Rondon, já tem um link de inscrição para as empresas, para as associações, para os clubes de serviço. Enfim, para quem tiver interesse em participar do desfile, mostrar a sua marca, mostrar o seu desenvolvimento dentro de Marechal Cândido Rondon nesses 64 anos, é a oportunidade. O desfile tem esse intuito, né, de trazer para a comunidade, dar visibilidade a todos que contribuíram durante esse histórico do município aí para o seu desenvolvimento, né? Esse ano a gente tem o tema que é Marechal Cândido Rondon, desenvolvimento e inovação, né? Então a gente quer que as empresas, comunidades, as associações, clubes de serviço, enfim, todos venham participar e mostrem o que eles fazem, o que eles têm de melhor e como foi a evolução deles dentro do município ao longo dos anos, né? O que eles trouxeram de significativo para o município, que contribuiu além do desenvolvimento deles, mas também para o desenvolvimento da nossa cidade. Então, a gente está convidando a todos, né? A gente já encaminhou alguns convites, e quem tiver interesse, então, as forças policiais também, interessante falar, porque as pessoas gostam de ver, né, o desfile das forças policiais. Então, quem tiver interesse em participar, pode acessar o site da Expo Rondon, .com.br, lá já tem um link, lá é só clicar lá, preencher o formulário de inscrição lá, e automaticamente vai chegar para nós, e depois, até dia 7 de julho, importante ressaltar isso, até dia 7 de julho é o prazo para as inscrições, depois a gente vai chamar todo o pessoal para fazer uma reunião, para a organização do desfile, né, ordem, horário de início, todas as informações necessárias aí para ser um desfile bonito, né, assim como vai ser a nossa festa.
Interessante também que vocês vão fazer uma Tarde Kids. Como que vai funcionar isso?
A Tarde Kids é em parceria com a Secretaria de Esportes, né, do secretário Diogo Bolha. E a gente também já vem fazendo ela há algum tempo, já na festa do município. Esse ano ela vai acontecer no dia 25, que é o dia do feriado do município, né, na parte da tarde, lá no Parque de Exposições, onde a gente coloca uma série de atividades para as crianças lá poderem se divertir. Brinquedos infláveis, atividades como escalada, tirolesa. Esse ano a gente está com uma novidade aí, a gente vai trazer um trenzinho para circular dentro do parque. Então, assim, e é tudo gratuito. Então, é só o pai e a mãe levar a criançada lá para se divertir. Das 14 às 18, a gente vai estar atendendo as crianças lá no Parque de Exposições. Então, ano passado já foi muito legal, né? A gente fez dentro da Casa Cultural lá, tava lotado de crianças lá, tava bem cheio. Vai ter algodão doce, pipoca para as crianças também, então é um momento assim que a gente vai direcionar dentro da nossa festa do município um momento especial para as crianças aí, para todas as idades. Aquele papai, aquela mamãe que quiser levar uma criança lá de um aninho, dois aninhos, que talvez não vai conseguir ir nos infláveis, mas a gente vai fazer uma área lá para eles, para os bebês também poder brincar com tatame, com algumas atividades com espumados também, vai ter cama elástica, enfim, vai ter bastante atividade, bastante brincadeira para as crianças aí nesse dia 25 de julho à tarde lá, e lembrando, gratuitamente.
Ouviu, Tonho? Tonho tem 4 lindas crianças de diferentes idades, quiser aproveitar lá, Tonho, 2 horas, dia 25 à tarde, aproveita.
É isso aí.
Mas vamos falar sobre outros projetos também, Fernando. Quais outras ações e novidades estão por vir em Marechal Cândido Rondon na área da educação?
Então, Vera, assim, a gente já, esse ano já fez algumas ações. Nós estamos agora em fase final de pintura das escolas, não todas, mas a gente pintou em torno de 10 escolas aí. Estamos nas últimas, né? Escolas e CMEIs. Já está em processo licitatório a aquisição de computadores para os professores. A gente vai comprar aí em torno de 120, 130 computadores para distribuir para os professores, provavelmente no segundo semestre, porque a licitação é agora final do mês, para os professores terem equipamentos atualizados e suficientes para também fazer o seu planejamento, a sua hora atividade lá na escola. E é uma demanda grande deles de algum tempo, então a gente vai fazer a aquisição desses equipamentos e encaminhar para as instituições. Ano passado a gente já atendeu o CMEIs. A gente entregou aí entre 6 e 7 computadores, entre notebooks e computadores de mesa, já para o CMEIs. Então, esse ano a gente vai atender as escolas do município. Ano passado, nós demos início também a um projeto muito legal, que foi a aquisição de containers para a gente instalar bibliotecas nas escolas. Hoje, a nossa dificuldade é espaço físico. A gente acabou aumentando muito a quantidade de alunos, então espaços que em tempos atrás eram utilizados para biblioteca viraram sala de aula, e esses espaços acabaram se perdendo com o tempo. Então, ano passado a gente teve essa ideia, a gente fez a aquisição de 5 containers ano passado, né, para fazer uma experiência aí. Eles estão na escola Valdomiro Lissen, na escola Almirante Barroso, na escola Júlia Vanderlei e no Antônio Rockenbach. E eles já estão em funcionamento, né? São containers que a gente compra eles já prontos, né? A gente coloca no descritivo, então eles vêm com porta, janela, instalação elétrica, piso, tudo, né? E a gente colocou e ficou muito legal. Daí ficou a cargo das escolas, né? Na parceria com as APMs, de fazer, então, vamos dizer assim, a organização e a decoração. A gente fez uma compra muito grande, ano passado também, de livros de literatura infanto-juvenil, infantis, quase R$200 mil em livros. Então, a gente implantou, e agora a licitação foi semana passada. Então, assim que estiver pronto aí, a gente já vai comprar mais containers aí para colocar em outras instituições, para ampliar essa possibilidade aí das bibliotecas, e para principalmente estimular as crianças a ir num local adequado, escolher um livro, estimular eles na leitura, né? Hoje, em muitos lugares, os livros estão nas salas de aula, mas estão em prateleiras, não estão em um local adequado para as crianças terem um acesso e para elas também terem aquele encantamento de olhar um livro, olhar o desenho, olhar a imagem, folhear o livro e se interessar por aquele livro e poder fazer a leitura. Então, hoje, a gente está investindo nesse caminho aí também, do incentivo à leitura com a aquisição dos containers e também dos livros, né? Também temos investimentos em obras, né? O prefeito tem nos atendido bastante. Semana passada anunciamos aí autorização para elaboração de projeto e início ainda esse ano de investimentos na Escola Almirante Barroso em Curvado. Lá nós vamos construir 2 salas de aula e vamos fazer uma quadra coberta lá e reformar a quadra, que é uma demanda lá de mais de 30 anos daquela comunidade. Nós vamos atender eles. Nós temos já projetos encaminhados para a troca do telhado na escola São João Batista, em Novo Três Passos. Estamos aguardando só uma liberação do núcleo, porque o prédio lá é compartilhado e é do estado do Paraná, então a gente precisa de uma autorização, mas o projeto já existe, ele já está encaminhado. É, nós temos projetos encaminhados para a troca de telhado na escola Antônio Rockman, na escola Valdomiro Lissen e na escola 25 de março também, que acredito que no segundo semestre eles vão acontecer, ou pelo menos a gente vai iniciar eles, né? E, assim, ideias a gente tem muito, só que a gente está no final do mandato, né? Então, a gente vai fazer o possível para, se não concluir até dezembro, deixar iniciado alguns projetos. É, e dentre esses são os principais aí que a gente tem em mente aí pela frente.
E, Fernando, se tratando de APMF, que é a Associação de Pais, Mestres e Funcionários de uma Escola, qual que é a função, como que eles auxiliam esse trabalho também? Pode explicar um pouco para a gente?
Então, a APMF, na verdade, é o F que vem no final, ele já está mais direcionado às escolas estaduais. Na rede municipal, a gente tem a APM e as APAs, né, que são as associações nos CMEIs, que são especificamente dos CMEIs. E essas associações, elas são totalmente autônomas ao município, né? Elas têm CNPJ constituído, elas têm um presidente que é eleito lá pela comunidade onde a escola ou o CMEI está inserido. E elas têm um papel importante, porque elas são complementares, elas são parceiros do município, né? É, muitas ações a gente tem feito em parceria com essas APMs, né? As APAs, onde a gente não consegue atender com tanta agilidade as demandas que os CMEIs e as escolas têm. Então, a gente tem muitos serviços que podem ser feitos, mas devido à demanda, a gente às vezes não atende eles na velocidade e na demanda que eles têm necessidade. Então, a gente acaba fazendo parceria com eles e, logicamente, eles também têm os recursos deles, oriundos de promoções, festas, enfim, outras atividades.
Fernando, muitas vezes, quando vocês têm a pretensão de fazer alguma coisa, vocês precisam primeiro esperar uma licitação ser aprovada para depois poder ir lá e realizar o trabalho nas escolas. A APMF consegue fazer isso com uma precisão mais rápida. Por exemplo, quebrou uma torneira numa escola. Até que sai uma licitação, até que vocês conseguem repor essa torneira, ela já fez muita falta, pode ter demorado um tempo. É mais ou menos por aí?
É mais ou menos, mas não para um serviço tão pequeno, né? A nossa dificuldade, às vezes, são serviços maiores, né? Manutenções menores, como troca de torneiras, manutenção elétrica, a gente consegue atender. A gente tem dificuldade quando é um serviço maior, por exemplo, que envolve pedreiro. Vamos dar um exemplo aqui, que a gente precisa fazer a abertura de uma parede, uma janela, né? Vamos dizer, então, hoje, nossos pedreiros terceirizados, vamos dizer assim, eles têm uma demanda grande de atividades, e porque eles não atendem só a educação, eles atendem as outras secretarias também. Então, a gente tem que acabar fazendo a nossa solicitação para eles, e eles vão encaixando na ordem de atendimento, porque eles têm as outras secretarias para atender. Então, muitas vezes, a gente acaba fazendo uma parceria com eles, porque a gente tem, por exemplo, eu tenho um material. Eu tenho lá uma licitação de material de construção, onde eu tenho cimento, eu tenho areia, eu tenho pedra, eu tenho a janela. Mas o serviço do pedreiro vai demorar. Então, a gente acaba fazendo uma parceria. Eu dou o material, o que é necessário, e a PM paga a mão de obra, né? Mas isso é um acordo. Tem gente e tem associação que não, a gente quer que a prefeitura faça, não temos recurso em caixa, enfim. Então, aguarda um pouquinho, daí a gente vai fazer o serviço. A gente tenta ser o mais breve possível no atendimento, mas muitas vezes não é possível essa velocidade que as pessoas, ou que a PM, ou que a escola, ou o CMEI acredita que tem que ter. Então, a gente conversa com os diretores, explica a situação, coloca para eles, olha, eu consigo te atender, mas vai demorar um pouquinho, vocês podem aguardar. Ou coloca para eles também, olha, eu tenho essa possibilidade de ajudar vocês, e eu posso ajudar vocês com isso, e vocês ajudam nós com isso, que a gente consegue dar maior agilidade na prestação do serviço e na resolução do problema. Então, isso mais nas situações maiores, né? Assim, agora, serviços de mais corriqueiros, como, por exemplo, uma troca de torneira, que nem você citou, isso a gente tem porque a gente compra
um material simples.
A gente acaba comprando material, a gente tem estoque, eu tenho operários na minha secretaria, hoje eu tenho 4 que ficam correndo durante o dia aí nas escolas fazendo essas pequenas manutenções, né? E quando é um serviço mais complicado, a gente aciona o terceirizado, tanto de eletricista, como encanador, como pedreiro. Então, a depender da demanda do serviço, a gente terceiriza, senão a gente tenta fazer com os nossos servidores mesmo.
Quais são as principais dificuldades que vocês enfrentam atualmente na área da educação em Marechal?
Olha, hoje acho que a infraestrutura é a principal dificuldade, né? As nossas escolas são muito antigas, né? A gente tem escolas aí completando 40, 50, 60 anos. E ao longo do tempo elas vão passando por manutenções. Algumas bem feitas, outras mal feitas, né? Então, chega um ponto que elas começam a dar problemas. Então, a gente vai tentando resolver elas. Por exemplo, a troca dos telhados. A gente tem muito telhado antigo, telha de barro ainda, que nunca foram substituídas, e as goteiras aparecem. Então, a gente tem que substituir. Em algum momento, mas isso é uma decisão do prefeito, né? E ele comprou a ideia e a gente vai substituir. A gente tem algumas situações que a gente está recebendo muito aluno. Então, algumas escolas em algumas áreas do município estão superlotadas. Um exemplo disso é a Vila Gaúcha, a escola 25 de março. Hoje a gente não tem vaga lá praticamente na escola, porque é a única escola daquele bairro e que atende, por exemplo, a região do Boa Vista, que cresceu muito naquela região lá. Então, hoje nós estamos construindo uma escola nova lá no bairro Boa Vista para atender a demanda daquela região lá, porque somente a escola 25 de março já não atende a capacidade do bairro. A gente leva hoje crianças daquela região com transporte escolar para o Jean Piaget, para o Bento Munhoz, porque não tem vaga para todos no 25 de março. Então, a infraestrutura, de uma maneira geral, hoje é o nosso maior gargalo, vamos dizer assim, né? E a gente tem visto isso também em relação ao número de alunos. A gente tem recebido muito alunos de fora. Esse é um comentário geral das escolas também, e a gente acompanhando as matrículas, né? E isso é resultado, vamos dizer assim, da boa qualidade de vida que a gente tem no município, da oferta de emprego que nós temos aqui nas empresas, nas indústrias. Então, a gente tem capacidade para receber gente para o trabalho, especialmente, né? E daí, consequentemente, vem famílias para cá e vem crianças, e essas crianças têm essa necessidade. Então, tanto as escolas como o CEMEIS, hoje a gente tem demanda para atendimento, só que a gente não tem infraestrutura suficiente. A gente está construindo uma escola, a gente tem uma escola, um CMEI inscrito no PAC do governo federal, que já foi pré-selecionado para a gente construir um CMEI novo na região do Ana Paula, ali nas proximidades da Associação da União Oeste, Ana Paula, São Lucas, ali naquela região. A gente teve um anúncio recentemente do deputado Hussein Bakri da disponibilização através de um programa do governo do estado de mais uma creche também para ser construída, e a gente está nos trâmites aí com o governo do estado para liberar o valor aí aproximado de 1.300.000 para construir mais uma unidade, e a gente ainda está definindo o local que ela vai ser construída de acordo com a nossa demanda, né, a nossa necessidade de atendimento. Então, hoje, assim, de uma maneira geral, o gargalo é infraestrutura para atendimento das crianças e também por causa da manutenção, né? Devido à idade, né, das escolas, do CMEI, e assim, a gente tem constantemente vem fazendo manutenção nas nossas escolas, no CMEI.
Interessante também que vocês não podem simplesmente, agora a gente vai então ter essa verba para mudar o telhado. Está na metade do semestre, está na metade do trimestre, em alguns casos, não dá para entrar na escola e tirar o telhado e começar a fazer uma obra. Tem um tempo para isso, geralmente nas férias de janeiro ou de julho, correto?
A gente tenta encaixar nesses períodos, mas às vezes não dá, porque dentro do processo licitatório, desde a elaboração do projeto, aconteceu o processo licitatório, aí a assinatura do contrato com a empresa, isso vai um tempo. Então, a gente tenta se planejar para que isso aconteça. A gente já tem mais ou menos uma ideia de quanto tempo um processo licitatório correndo nos padrões normal leva para acontecer. Então, a gente se planeja, mas às vezes dá certo, porque na licitação pode ter recurso, uma empresa entra contra a outra, em razão de documentos, em razão de valor, então isso acaba atrasando um pouco o processo. Mas se acontecer no meio do período, não tem problema, a gente vai trocar, a gente já fez isso lá na Escola Érico Veríssimo, a gente fez a troca do telhado durante o período letivo. Estava tendo aula, né? Logicamente a escola era uma escola que tinha laje, então não interfere tanto no andamento das aulas, porque o barulho é menor, tem o transtorno da obra, mas o impacto é menor. Mas aconteceu durante o período letivo, estava tendo aula e estava tendo a manutenção naquela instituição. Então a gente tenta se planejar para evitar que isso aconteça, mas se acontecer, a gente vai fazer mesmo tendo aula, né?
E, Fernando, tem mais algum ponto interessante que você gostaria de comentar com a gente?
Eu queria ainda complementar sobre as APMs, né? Okay. As APMs, como eu disse, elas são importantes, mas é importante ressaltar o seguinte, as APMs, elas todo começo de ano tem as reuniões nas escolas, com os pais e tal, e sempre é comentado sobre as taxas da APM, né? É importante deixar claro que essa taxa da APM, ela é voluntária. Ela não é obrigatória, nós estamos falando de escola pública, tá? A gente não pode cobrar para os pais ou para as crianças estudar na escola ou para qualquer manutenção. Então, a taxa da APM é um valor complementar que as famílias que quiserem ajudar aquela associação, elas podem contribuir com um valor. A APM normalmente estabelece um valor mínimo aí de contribuição no ano ou por mês, cada uma tem um modelo diferente de administração, e os pais voluntariamente ajudam, né? Mas não é uma taxa que é obrigatória, que os pais têm que pagar para a APM, ela é complementar. Mas ainda assim, as APMs são importantes por outro fato também. Elas aproximam os pais da escola. Hoje a gente tem visto um afastamento das famílias das escolas. Então a APM é muito importante também nesse outro aspecto, que é a aproximação das famílias, da comunidade com a instituição, né? No trabalho voluntário, numa manutenção da escola pequena, num evento que a escola vai ter. Então, assim, a APM tem esse papel também de aproximar as famílias da instituição escolar, né? Não só para o pai ir lá fazer a matrícula no começo do ano e ir na escola quando o professor chama para ter um trabalho. Não, a gente quer que as famílias, a gente quer que os pais participem da escola, participem dos eventos que a escola promove, não só da festa junina, mas de repente vai ter um jantar, vai ter um baile. Algumas comunidades fazem, algumas APMs fazem eventos assim. Às vezes vai ter um bingo, uma atividade do Dia das Mães, atividade do Dia dos Pais. Então, o papel da APM também é nesse caminho, de trazer, de aproximar as famílias a participar mais das atividades escolares e aproximar as famílias dos professores, da direção, da coordenação, para que haja uma interlocução entre eles e, logicamente, a gente vai ter uma melhora na qualidade de ensino, porque a gente tem a participação da família com as crianças, né, com a escola ali, essa relação escola e família é muito importante. Então, o papel da APM, não só no aspecto financeiro e de manutenção é importante, mas também no aspecto de social, de aproximação da escola e da família.
Um estreitamento de laços.
Isso.
É muito importante isso, porque muitas vezes o professor precisa do apoio do pai para saber como lidar em algumas situações com o próprio aluno. Eu não tenho um vasto conhecimento disso, mas eu tive a oportunidade de fazer estágios na época que eu realizei o magistério em escolas e estive perto disso tudo. Minha mãe também trabalha como coordenadora, então eu tenho uma pequena base. E é importante, é muito mais fácil lidar com um assunto quando o pai chega e fala: olha, o meu filho, aconteceu isso e isso em casa. Por quê, professor? Você tem uma ideia? Ah, aconteceu isso na escola. O pai junto com o professor podem solucionar um problema de uma criança.
Exatamente.
Fica mais fácil.
Esse é o aspecto, né? Normalmente se tem essa imagem de que a escola só chama o pai e a mãe na escola para conversar quando tem problema. Mas não é essa a ideia. A ideia é que o pai e a mãe lá se relacionem com a escola em outros momentos e para escutar coisas boas do filho. Porque se o pai e a mãe não se relacionam com o professor, com a coordenação, com a direção, é difícil ter esse momento, essa relação entre eles. Então ele vai lá, de repente, na festa junina, numa entrega de boletins, que eventualmente ele vai lá participar. Mas eu acho que a gente tem outros momentos que os pais e os professores podem participar. E assim, isso eu vou dizer, a dificuldade maior é aqui na cidade. Porque no interior a gente tem um vínculo diferente, né? As comunidades são menores, as famílias se aproximam mais da escola, porque a gente tem ali a escola, a igreja, a associação de moradores, as comunidades... normalmente são as mesmas pessoas que fazem parte desses círculos, né? Desses grupos, então... e aqui na cidade a gente já vê um distanciamento, uma dificuldade, justamente porque tem essa questão do trabalho, não consegue sair, chega cansado à noite, não quer ir, enfim... E daí a gente precisa e conta com o apoio dessas APMs, das APAs, né? Para que a gente consiga estreitar os laços entre escola e família.
Fernando, quais seriam as suas considerações finais?
Olha, Vera, primeiro agradecer a oportunidade de falar de educação, né? De falar das nossas atividades, aí, que estão mais próximas e também do futuro, né? E dizer para a comunidade aí que a gente até dezembro vai estar à disposição, informar e também reforçar que a Secretaria de Educação mudou de local de atendimento até a metade... De abril, a gente estava lá dentro do Paço Municipal, na prefeitura, no terceiro piso. Hoje a gente não está mais lá, a gente já mudou para um prédio novo, próprio, né? Que era antiga Receita Federal, lá nas proximidades do Detran, da União Oeste. Então, para a comunidade, para as pessoas que ainda não estavam sabendo, a gente está nesse novo local. Então, quem precisar de algum tipo de atendimento, pode procurar a sede da Secretaria de Educação, lá na Rua Pastor Maier, 733, pertinho do Detran, né? E a gente está à disposição, né? A gente está buscando trabalhar aí para atender da melhor forma possível a nossa população, as crianças, os professores, né? As demandas são muitas, mas a gente está trabalhando na melhor maneira possível para entregar em dezembro, né, esse segundo mandato do prefeito Márcio, do vice Ilha aí, com muitas atividades, muitas obras, se não concluídas, mas em andamento, para serem concluídas no início do próximo ano aí, e deixar um legado legal aí de uma educação de qualidade para o nosso município de Marechal Rondon.
Também gostaria de agradecer você, Fernando Volpato, nosso secretário de Educação de Marechal Cândido Rondon, porque nem sempre é fácil encaixar um tempo na agenda, você se dispôs a vir aqui explicar um pouco sobre essas ações importantes da educação para a população de Marechal Cândido Rondon. E é interessante que essas informações cheguem até o ouvido do nosso ouvinte. Uhum. Por quê? Muitas vezes eles veem isso acontecendo, mas não tem uma pessoa que explica como, por que isso acontece. Então é muito importante a sua presença aqui conosco hoje. Para a programação da Rádio Difusora, Vera Filber.